Bem-vindos a mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Meu nome é Igor e vem ver as principais notícias do universo da cultura pop. Não se esqueça de se inscrever ou seguir o Distopia Cultural em seja lá onde você estiver escutando e, por favor, deixe aquela curtida ou favoritada no programa para ajudar a gente. Você também pode seguir o Distopia Cultural nas redes sociais que estão todas aí na descrição. Foi anunciado todos os valores e planos do Star Plus aqui no Brasil. A plataforma vai contar com um valor mensal de R$32,90 e o anual de R$329,90, que dividido em 12 vezes fica R$27,49. Também será disponibilizada uma assinatura conjunta com o Disney Plus, no valor mensal de R$45,90. Ainda não foi informado se vai haver alguma assinatura anual conjunta com o Disney Plus. A plataforma deve chegar por aqui em 31 desse mês. O Ryan Murphy, criador de American Horror Story e American Crime Story, anunciou duas novas séries. As séries são American Sports Story e American Love Story. Ambas as séries já estão em produção e vão ser uma antologia de grandes histórias reais. American Love Story vai contar a história do casamento de John F. Kennedy Jr. com a Carolyn Bassett. E American Sports Story vai falar do jogador da NFL Aaron Hernandez, que foi condenado por homicídio em 2015 e cometeu suicídio no mesmo ano. As séries ainda não têm previsão de estreia. Foi anunciado um derivado de Os Mercenários, filme que é estrelado pelo Sylvester Stallone e outros brucutus aposentados. O Stallone disse no Instagram que as filmagens devem começar em outubro, e até revelou o título de trabalho, que se chama Christmas Story, lembrando que Lee Christmas é o nome do personagem do Jason Statham no filme. Essa produção ainda não tem previsão de estreia. Saiu o trailer da nova animação do He-Man, dessa vez em 3D, direcionada para um público mais infantil. A animação, pelo que mostra o trailer, vai recontar a origem do He-Man. Dessa vez, tudo completamente diferente. Design, personagens, personalidades, tudo. Por exemplo, da mesma forma que o He-Man transforma o Pacato no gato guerreiro com os poderes de Grayskull, ele também transforma os outros mestres do universo, dando novos visuais, claramente para vender mais bonequinhos. Mas ficou legal. Dá pra ver que essa série tem um objetivo claro de pegar um público novo. Essa animação deve chegar na Netflix em 16 de setembro. Temos um novo trailer de Fundação, dessa vez aprofundando um pouco a protagonista e seu ponto de vista. Além disso, vemos guerras e atentados contra o Império Vigente e a previsão de sua queda, seguido de diversas cenas de ação. Devo dizer que o visual dessa série está simplesmente impecável. A série tem estreia marcada para 24 de setembro na Apple TV+. O filme do Spawn ganhou seu roteirista. Brian Tucker, um roteirista ainda com poucos trabalhos, vai ser responsável por desenvolver o longa. O filme, que ainda não tem previsão de estreia, já tem o Jamie Foxx no papel principal e vai ter a direção do próprio Todd McFarlane, o criador do personagem. Esse novo filme do Wes Anderson tá ganhando um elenco forte. Agora, Scarlett Johansson, Bryan Cranston e Jeffrey Wright entram pro elenco do filme, que ainda não tem previsão de estreia. Foram encerradas as filmagens do remake de O Vingador Tóxico. O anúncio foi feito pelo diretor Malcolm Blair. O filme ainda não tem previsão de estreia. Foi escalado Lestat na série de Entrevista com o Vampiro. Odiado por muitos e amado por muitos, o vampiro Lestat será vivido pelo ator Sam Raid, vivendo o mesmo papel que já foi de Tom Cruise e Stuart Townsend. A série baseada nas crônicas vampirescas ainda não tem previsão de estreia, mas será uma produção da AMC e já tem 8 episódios confirmados na primeira temporada. John Landgraf, chefe da FX, disse em entrevista ao The Wrap que a série de Alien só deve chegar em 2023. A série será comandada por Noah Hawley e vai mostrar a primeira história no universo de Alien a se passar na Terra. A Emma Stone fechou um contrato para Cruella 2. Depois de um rumor que ela também processaria a Disney, parece que as coisas se ajeitaram. Segundo The Hollywood Reporter, o contrato atual beneficia tanto a Disney quanto ela, e não deve gerar mais problemas. Rumores dizem que a atriz recebeu um pagamento multimilionário extra pelo lançamento do filme em Premier Access, e vai receber outro pagamento multimilionário para estrelar esse novo filme. Cruella 2 ainda não tem previsão de estreia. O Ryan Reynolds foi ao Twitter e revelou que a Disney quer oficialmente uma sequência de Free Guy. O filme estreou essa semana e vem mostrando uma ótima bilheteria. O Denis Villeneuve revelou que está ansioso para a sequência de Duna. Ele disse que mal pode esperar para gravar a segunda parte do filme, principalmente sabendo que a Zendaya será a protagonista dessa história. Já é sabido que o filme que está prestes a estrear só adapta metade do livro de Duna, então tem muito espaço na franquia, mas a sequência ainda não é 100% confirmada pela Warner. O diretor diz que no fundo ele acha que o estúdio pensa que não é possível adaptar Duna de forma legal no cinema, mas todo mundo na Warner e na Legendary apoiaram o filme totalmente, que seria preciso uma bilheteria muito ruim para Duna parte 2 não existir. Duna tem estreia marcada para 14 de outubro. A Amazon Prime Video fechou um contrato de 100 milhões de dólares com a Sony para exibir exclusivamente Hotel Transilvânia Transforma Monstrão. No caso, o filme não deve ser exibido nos cinemas, pelo menos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a Sony ainda não se pronunciou, mas visto que o lançamento na Prime Video vai ser mundial, é bem provável que o filme não estreie nos cinemas brasileiros também. O filme vai, ou ia, estrear em 7 de outubro. Fiona e Cake, as versões femininas de Finn e Jake de Hora de Aventura, vão ganhar uma animação própria no HBO Max. A animação vai se chamar Hora de Aventura, Fiona e Cake. Na sinopse diz que a dupla vai se juntar ao antigo Rei Gelado para viajar pelos universos alternativos e enfrentar um poderoso novo inimigo que quer apagar elas da existência. A série ainda não tem previsão de estreia. Velozes e Furiosos 10 já tem sua data de estreia. Segundo a revista Entertainment Weekly, o filme deve chegar em 7 de abril de 2023. Lembrando que o filme vai ser dividido em duas partes e promete encerrar a saga do Dominic Toretto. G.I. Joe Origins Snake Eyes não vai ser mais lançado nos cinemas do Brasil. A decisão foi da Paramount, que ainda não informou onde e quando o filme será disponibilizado por aqui. O filme live-action de Boku no Hero ganhou seu diretor. Shinsuke Sato, diretor já consagrado que passou por Gantz e Alice in Borderland, vai comandar o filme. O filme será produzido para o público do Ocidente, mas é legal que a Legendary tenha se preocupado em buscar um diretor japonês. A produção ainda não tem previsão de estreia. Foi esclarecido pelo diretor Dustin Daniel que o filme do Shang-Chi vai se passar depois dos eventos de Vingadores Ultimato, mais ou menos ao mesmo tempo que Homem-Aranha Longe de Casa. Além disso, o CEO da Disney disse que o lançamento do filme com exclusividade nos cinemas será uma experiência para eles. O CEO foi rebatido pela estrela do filme, o Simu Liu, que disse que eles não são um experimento, eles são esquecidos e subestimados, que quebrarão essa barreira numa celebração de cultura e alegria depois de um ano de pandemia. Em resposta a isso, o Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, diz que todo o caso foi um mal entendido, e o filme não é um experimento, que não pouparam criatividade nem orçamento para produzir essa história. E o Ben Kingsley, que interpreta o Mandarim Falso em Homem de Ferro 3, vai estar no filme do Shang-Chi. O próprio ator confirmou isso ao ET durante a premiere de Shang-Chi. Ele disse que está muito feliz de fazer parte da família Marvel e participar novamente de um filme. Na época, o personagem dele gerou muita raiva entre os fãs, pois todo o marketing de Homem de Ferro 3 foi feito como se o Mandarim fosse o grande vilão, e acabou que ele era só uma fachada, decepcionando todo mundo. E também saíram as primeiras impressões do filme do Shang-Chi. Lembrando sempre que essas reações iniciais raramente detonam um filme. A maioria é sempre muito generosa. E a maior parte, se não todas as críticas, falam da qualidade das cenas de luta do filme, sobre o quão são bem coreografadas. Também é dito que é uma bela história de família, muito mais do que um confronto entre pai e filho. Alguns falam que o filme tem alguns problemas de ritmo, com alguns trechos mais lentos. E foi revelado que o filme vai ter duas cenas pós-créditos. Shang-Chi vai estrear em 2 de setembro. Em entrevista à Variety, a Elizabeth Olsen fala da diferença da Wanda de WandaVision e de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Ela diz que terminou as gravações de WandaVision na quarta e na sexta já estava no avião para Londres para viver novamente a Wanda. Para ela, talvez fosse necessário ter um tempo maior entre as gravações, pois são utilizações totalmente diferentes da personagem. Então gostaria de ter visto como as pessoas receberiam WandaVision antes de iniciar a próxima produção. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura tem estreia marcada para 25 de março de 2022. A Vue Cinema, rede de cinema do Reino Unido, publicou a sinopse e a ficha técnica de Venom, Tempo de Carnificina. O que ninguém esperava é que o J.K. Simmons estaria cotado na ficha técnica. O ator que interpreta o J. Jonah Jameson nos filmes do Homem-Aranha do Sam Raimi e em Homem-Aranha Longe de Casa, talvez criando um grande link entre os filmes. Segundo o Cinema Blend, a listagem do nome do ator pode ter sido um simples erro de comunicação ou uma suposição de quem produziu. Mas, sinceramente, visto outros boatos, eu acho bem provável que isso aconteça mesmo. O filme tem estreia marcada para 14 de outubro. E foi lançado o trailer final de Eternos. Nesse trailer é explicado porque eles nunca deram as caras antes, finalmente vemos alguns deviantes, vemos os poderes de alguns Eternos em ação, e vemos também um Celestial com toda a sua magnitude. Segundo o trailer, aparentemente o estalar de dedos do Homem de Ferro em Vingadores Ultimato gerou a energia necessária para ativar alguma coisa que faça com que os Eternos precisem voltar. Saíram posters individuais para cada personagem de Eternos, exclusivamente para a revista Entertainment Weekly. E a revista também trouxe uma série de entrevistas sobre o filme. Uma delas com a diretora Chloe Zhao, que falou das inspirações nos quadrinhos. Ela falou que pegou muito dos quadrinhos do Jack Kirby, tanto no roteiro quanto na arte. Ela também disse que achou interessante a ideia de criar algo grandioso e épico, e também algo íntimo que explora os dilemas internos ao mesmo tempo. Também na revista, o Kevin Feige fala que a diretora é tão visionária quanto nerd. Segundo ele, ela é capaz de falar mais do que qualquer um sobre mangá, Star Wars e quadrinhos da Marvel, e é uma combinação espantosa. Ele fala que o filme representa as diversas facetas da diretora, que é uma das melhores cineastas e está no auge agora. A Chloe Zhao ganhou o Oscar de direção esse ano por Nomadland. O filme tem estreia marcada para 5 de novembro. Brett Chan, a coordenadora de lutas da série do Punho de Ferro, expôs todos os problemas da produção. Ela disse que apanhou muito depois que a série foi pro ar, mas ninguém sabia o que acontecia lá. Ela fala que trabalhava 21 a 22 horas por dia treinando para fazer as coisas funcionarem e o ator Finn Jones, o próprio Punho de Ferro, não queria treinar. E segundo ela, a Marvel não fazia nada. Mas ela ressaltou a participação da Jessica Henwick, que vive a Colleen Wing, pois ela teve a melhor sequência de luta da série, treinava 4 horas por dia e antes não tinha a menor experiência com artes marciais. O Owen Wilson, que interpreta o Mobius em Loki, disse que recebeu uma bronca meio sinistra por quase revelar um spoiler da série. Em entrevista ao Esquire, o ator disse que chegou a falar que seu personagem tem bigode, então ele recebeu uma ligação misteriosa com a voz dizendo Strike 1. Ele disse que não sabe de quem veio, mas pode ter sido o próprio Kevin Feige, usando um telefone descartável ou coisa assim. A Marvel realmente leva a sério esse negócio de spoiler. Só imagino que o Alfred Molina escutou por revelar que o Dr. Octopus está no Homem-Aranha 3. Pantera Negra Wakanda Forever vai contar com a primeira aparição da Riri Williams, a Coração de Ferro, na MCU. A revelação foi feita pelo próprio Kevin Feige na premiere de Shang-Chi. Ele diz que a atriz já está filmando no set de Pantera Negra e depois começa a produção da série dela. Pantera Negra Wakanda Forever tem estreia marcada para 8 de julho de 2022 e a série da Coração de Ferro ainda não tem previsão de estreia. Ainda na premiere, o Kevin Feige também falou sobre a produção de Loki. Ele diz que a segunda temporada está em desenvolvimento nesse momento, ele espera que a maior parte da equipe retorne e a busca por um novo diretor vai começar em breve. A segunda temporada de Loki ainda não tem previsão de estreia. Ele também falou sobre o novo filme dos Vingadores. Na premiere, ele disse que quer que se passe um tempo antes do próximo Vingadores, que precisa de um tempo para desenvolver toda essa saga antes de juntar todo mundo. E ele também baixou um pouco a bola da galera do Homem-Aranha. Ele disse que, honestamente, o filme não tem mais nem menos segredos que qualquer outro projeto da MCU. Ele só quer guardar as surpresas, por isso toda essa segurança. E ele deixa claro que o filme vai sair em 17 de dezembro e vai ter um trailer antes da estreia, pode ter certeza. O Danny DeVito vai escrever um quadrinho do Pinguim. O ator que viveu o personagem em Batman Returns de 92 vai escrever uma história pro personagem no quadrinho Gotham City Villains. A edição vai comemorar 80 anos do personagem Pinguim e vai ser lançado em novembro. O James Gunn afirmou que a inspiração para a cena de fuga da Harley em Um Esquadrão Suicida foi inspirada no jogo Lollipop Chainsaw. O jogo mostra uma líder de torcida que mata zumbis usando uma serra elétrica e carrega com ela a cabeça falante do seu namorado. E o mais louco, o roteiro do jogo é escrito pelo próprio James Gunn. Ele diz que gosta como corações e coisas bonitas saem das pessoas junto com sangue no jogo. Então muito da cena da Harley vem dali, misturando violência horrível com o jeito colorido que a Arlequina enxerga as coisas, como uma espécie de visão Harley. E falando em Esquadrão Suicida, nessa sexta-feira rolou um grande evento no Twitter para subir a hashtag Release the Ayer Cut, onde os fãs pedem o lançamento da versão do diretor do Esquadrão Suicida de 2016. Para fomentar e levantar a hashtag, foi publicada uma imagem de uma cena, ou até um arco inteiro, que foi totalmente cortado do filme. A imagem mostra a Arlequina beijando o pistoleiro. No roteiro original, aconteceria uma aproximação entre os dois personagens, e mostraria o Coringa traindo a Arlequina se unindo aos vilões que o Esquadrão tá tentando destruir. Ou seja, o filme se encerraria com a Arlequina e o Coringa separados, o que aconteceu totalmente o contrário na versão final. Talvez essa versão do Ayer Cut até fizesse mais sentido com Aves de Rapina, já que o filme já se inicia com os dois separados. O James Wan, diretor de Aquaman, disse em entrevista ao Total Filme que Aquaman 2 vai ser inspirado em Planeta dos Vampiros. O filme de 1965 é uma ficção científica de terror que mostra a descoberta de um mundo onde alienígenas fazem as pessoas se matarem para beber o sangue delas. O diretor falou que você pode tirar ele do terror, mas não o terror dele. Ele diz que o primeiro filme surpreendeu a todos, pois as pessoas ainda não estavam familiarizadas com os quadrinhos, que tem algumas coisas sinistras. As pessoas esperavam que ele botasse tudo de sombrio e pesado logo no primeiro filme, mas ele acha que não era o momento certo. Mas no segundo, ele acredita que vai ser mais fácil pro público aceitar o caminho que ele quer ir. Aquaman e o Reino Perdido têm estreia marcada para 16 de dezembro de 2022. Em entrevista ao The Wrap, o Michael Keaton fala como é estar de volta ao papel de Batman. Ele diz que sempre pensou que conseguiria se sair bem voltando ao papel de Batman. Então, quando a oportunidade chegou, ele pensou que é hora de tirar a prova. Ele também fala do roteiro do filme do Flash, que foi necessário explicar pra ele várias vezes e ele precisou ler o roteiro 3 vezes pra entender. O filme do Flash tem estreia prevista pra 4 de novembro de 2022. Saiu o primeiro trailer completo de Star Wars Visions, a antologia em anime de Star Wars. O vídeo mostra muita ação, diferentes sabres de luz, diferentes eras do universo Star Wars e tudo com muitas referências à cultura japonesa, seja de forma artística ou histórica. A série vai estrear em 22 de setembro no Disney Plus. O Carl Waters disse na Steel City Con que as gravações de Mandalorian vão começar mesmo em setembro. Depois de alguns rumores aqui e ali, finalmente temos algo concreto vindo de alguém da produção. O ator disse que vai voltar a interpretar o Greef Karga e vai voltar a dirigir um dos episódios, como fez na temporada passada. A nova temporada de The Mandalorian deve estrear no começo de 2022. Obrigado por escutar mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Não se esqueça de se inscrever ou seguir o Distopia Cultural em seja lá onde você estiver escutando e, por favor, deixe aquela curtida ou favoritada no programa para ajudar a gente. Você também pode seguir o Distopia Cultural nas redes sociais que estão todas aí na descrição. Valeu!